Está começando mais um episódio do Terras Americanas, o podcast produzido pela LEAL, a Liga de Estudos da América Latina, da UNIRIO. Eu sou Mayara Mendes, sou licenciada em História pela UNIRIO e junto comigo aqui está o Pedro Araújo. Dê o seu oi, Pedro.
Boa tarde, pessoal. Aqui é Pedro Araújo, licenciando em História da UniRio e membro da Leal.
Também contamos com a presença do nosso querido professor Vanderlei Vasileschi. Seja bem-vindo, professor. Se apresente.
Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria Juca Kfouri. E vamos aqui para mais um episódio.
Bom, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre ditadura civil-militar no Brasil. E para isso contamos com a presença do professor Marcos Napolitano, professor titular de História do Brasil da USP. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Mayara, Pedro, Vanderlei, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É prazer conversar aí com os ouvintes do podcast Terras Americanas. E, bom, como já foi dito, meu nome é Marcos Napolitano, eu sou professor titular de História do Brasil Independente na Universidade de São Paulo. Eu sou doutor em História Social. Eu fiz uma tese sobre os festivais da canção e a formação da música popular brasileira, da MPB, nos anos 60. E desde então eu trabalho com aspectos culturais e políticos da ditadura, da história recente do Brasil, mas com foco na ditadura, né? E eu também fui professor na Universidade Federal do Paraná durante muito tempo e tive experiências como professor visitante na Universidade de Paris 3, na Universidade de Santiago do Chile. Faço parte do grupo de pesquisa História e Audiovisual, coordenado pelo professor Eduardo Moretini por mim. É um grupo de pesquisa CNPq, e nosso foco no grupo é trabalhar com as relações entre história e audiovisual, né? E desde pelo menos anos 80, eu sou um pesquisador do período da ditadura, do período Brasil. Da história do Brasil a partir dos anos 50, principalmente, mas com foco nos anos 60 e 70, com foco, portanto, no período do regime militar, enfim, também conhecida como ditadura. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar algumas questões, algumas reflexões sobre esse período e também os resultados da minha pesquisa. Nos últimos tempos, aí, eu tenho me dedicado bastante ao tema da memória, da construção social da memória do regime militar, e também tem me dedicado a aspectos da geopolítica do regime, enfim, do Brasil nos tempos da Guerra Fria.
Professor Marcos, eu começaria por uma pergunta que talvez fuja um pouquinho da sua pesquisa diretamente, mas eu acho que vale a pena a gente começar por aqui, né? Mark Bloch chama muita atenção para nós acerca do nome, né? O nome que a gente dá para os fenômenos sociais, né? Então, vamos lá. Golpe militar, revolução, contra-revolução, golpe civil-militar, golpe empresarial-militar. Como é que a gente caracterizaria 1964 na sua avaliação? E depois, como é que nós caracterizaríamos também o regime? Né? Bom, tem gente que diz que não houve ditadura, por quê? Mas aí as pessoas que dizem isso têm uma concepção talvez muito particular do que seja uma ditadura, né? Para ele, ditadura é só quando tem bandeira vermelha, só quando é uma ditadura de partidos ditos comunistas. Mas dentro de ditadura, como é que caracterizaríamos o regime? Como regime militar, como regime civil-militar? Como é que a gente pode pensar a partir disso a interação? Eu gosto muito de uma expressão regime empresarial militar, né? A gente pensar que o setor empresarial, seja no campo, seja na cidade, foi o que mais se beneficiou do regime, mas não quero dirigir a resposta. Gostaria de ouvir a sua avaliação acerca disso.
Essa é uma questão interessante e Como vocês sabem, né, quem é da área sabe que os historiadores, quando dão nome, eles dão, na verdade, trabalhando com conceitos, né?
Sim.
Então, a gente não escolhe o nome só porque a gente acha legal ou não, enfim.
Bonitinho.
Há uma discussão conceitual por trás. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para a opinião pública mais ampla, isso não importa tanto. Aí entram as paixões políticas. Claro que nós, historiadores, também temos nossas paixões políticas. Não há historiador neutro. O ideal é que o historiador seja distante e crítico do seu objeto, mas nunca neutro. Não existe isso. Isso é uma falácia. Quem fica pedindo o historiador neutro, na verdade, fica escondendo o seu engajamento, né? Então, mas mesmo assim, é interessante que a gente tenha algum distanciamento do objeto que a gente trabalha, mesmo quando a gente tem simpatia aí pelos protagonistas em luta, né? Por um ou outro. Duas advertências importantes para responder essa questão. A gente trabalha com conceitos, a gente não escolhe os nomes aleatoriamente. O ideal é que a opinião pública, ainda que não tenha esse compromisso, né, com rigor conceitual, que pelo menos conheça o que está por trás de cada nome, de cada palavra, e que entenda que quando o historiador às vezes nomeia, é porque ele tem uma argumentação por trás, não é uma escolha, não é, que ele colheu ali no post do WhatsApp, né? Então, dito isso, né, eu pessoalmente tenho uma posição. Há um debate grande na área sobre como nomear o golpe e o regime. Importante que se diga isso. Um debate legítimo, um debate que muitos historiadores respeitáveis, com pesquisas sérias, dão nomes diferentes, né, para a coisa. Eu pessoalmente, né, prefiro golpe civil-militar, né, e regime militar. E um regime militar. Obviamente é um regime autoritário, porque é da natureza, né, da caserna, né, uma relação hierárquica, uma relação de mando e obediência, que na política caracteriza o autoritarismo, né? Por que golpe civil-militar? Porque, primeiro, foi um golpe de Estado, primeira coisa. Foi um golpe de Estado, né? Golpe de Estado é um conceito que está sendo trabalhado no debate das humanidades mais ou menos há uns 300 anos. Então, é respeitável, né? Não é assim, a gente. Ó, vou chamar de golpe porque eu não acho legal, né, o que aconteceu em 64. Não. Né? Golpe de Estado é um conceito. O que é um golpe de Estado? É quando a burocracia, civil ou militar, os atores políticos ligados a um determinado Estado ou a um determinado sistema de poder derrubam um governante legítimo. Claro que cada época vai entender o que é um governante legítimo. Na nossa época contemporânea, o governante legítimo é eleito dentro de regras constitucionais vigentes, né? Portanto, o que aconteceu em 64 foi que setores, né, civis e militares ligados estruturalmente ao Estado brasileiro derrubaram o presidente João Goulart, né? Um presidente eleito legitimamente, né? Era vice, né? Foi, inclusive, naquela época é bom lembrar que o vice era eleito diretamente, né? Não era voto em chapa, né? Era voto separado, né? No presidente e no vice. E o vice, no caso, o João Goulart, foi eleito como vice de Jânio Quadros, e na crise de 61 ele assumiu o poder, dentro ali de um arranjo também, que aqui não dá para entrar em detalhes, né? Porque houve quase um golpe de Estado em 61, por conta da renúncia do Jânio Quadros. E alguns consideram até o que aconteceu, né, a solução parlamentarista, como um golpe branco, né, como se dizia. Bom, dito isso, o que aconteceu em 64 foi, portanto, uma rebelião militar seguida, né, apoiada por setores importantes da sociedade. Houve uma mobilização social importante, né, isso é importante que a gente diga, porque desconsiderar a mobilização da classe média, sobretudo, que colocou milhares de pessoas na rua contra o governo João Goulart, também é desconsiderar um fato histórico patente, né? Então, a gente não pode desconsiderar que houve uma mobilização de setores da elite, da classe média, uma rebelião militar, né? Importante que se diga isso, que ali por volta do dia 1 ou 2 de abril se transformou num golpe de Estado, né? Alguns podem achar estranha essa minha cronologia, né? Porque eu não chamo o que aconteceu em 31 de março de golpe ainda. Quer dizer, era uma rebelião militar, ou seja, houve uma rebelião em quartéis. Uma rebelião, inclusive, desencadeada por setores que talvez não fossem aqueles que estavam tão afinados com o núcleo da conspiração, embora fossem também parte da conspiração contra o governo. E, na confusão dos eventos, aquela rebelião se transformou em um golpe de Estado. E, infelizmente, esse golpe de Estado teve um apoio fundamental do Congresso Nacional brasileiro. né? Quando o Congresso declarou vaga a presidência da República por um ato de força da mesa diretora desse Congresso, né? Enfim, do senador Álvaro de Moura Andrade, à época.
E do STF também, né, professor? Estava lá legitimando, né?
Quer dizer, sim, eu acho que houve apoios passivos, mas, sobretudo, a articulação política central coube às Forças Armadas, portanto, o lado militar do golpe, e a atores políticos institucionais, não eram só parlamentares individuais, houve uma articulação institucional, inclusive, que, manejando o regimento do Congresso, conseguiu declarar vaga à presidência da República com o presidente João Goulart em solo brasileiro, né? Portanto, isso se chama golpe de Estado, né? Ali você a mobilização da direita nas ruas e a rebelião militar nos quartéis, aí sim, no dia 1º, 2 de abril, se transformou num golpe de Estado. Também não acabou aí. Eu acho que o golpe é um processo político relativamente longo e ele só termina, a rigor, com a eleição indireta do general Castelo Branco, né? No dia 11 de abril, né? E aí, no meio de tudo isso, ainda tem um ato institucional, né? Que talvez tenha sido aí uma experiência importante para aqueles atores liberais que apoiaram o golpe, que achavam que estavam defendendo a Constituição. Tanto que muitos perceberam a encrenca logo que apareceu, né? Muitos liberais que eram contra João Goulart, no dia 9 de abril, quando foi promulgado o ato institucional, que não tinha número ainda, né? Hoje a gente chama de AI-1, mas na verdade não tinha número, né? Seguiram-se mais 16 atos, né? É bom lembrar. Assinado pela junta militar, que se nomeava Comando Supremo da Revolução, né? Esse ato já inclui toda uma série de medidas de força autoritárias e deixa muito claro que a Constituição está subordinada, né, ao chamado poder revolucionário, que se expressa em atos institucionais, portanto, que dá vamos dizer assim, uma articulação legalista para aquilo que estava acontecendo, com base na nossa tradição autoritária, de um certo direito constitucional brasileiro autoritário, que na verdade já era muito forte desde os anos 30, né? Desde o período Vargas. Então, golpe de Estado, né? Eu chamo de golpe civil-militar, porque é um golpe dado, sobretudo, por forças abrigadas, né, na burocracia civil-militar, no sistema político institucional, contra um presidente eleito, independente de se gostar ou não, de se fazer oposição ou não, foi uma derrubada à força desse presidente, e seguido de um processo de institucionalização caracteristicamente golpista até a eleição indireta. Quer dizer, veja, o Congresso brasileiro, mutilado de 40 parlamentares que foram cassados pelo ato institucional, elegeu indiretamente um general, né, que estava articulado às forças golpistas. Então, por isso é que conceitualmente, é um golpe de Estado. Eu até peço aqui licença para fazer uma comparação, né, com 1930. Muitos historiadores, inclusive, chamam de 1930 de golpe de Estado. Eu, pessoalmente, não concordo. Ali você tem uma revolução conservadora pelo alto. Por que revolução? Porque foi uma rebelião das elites e de uma parte de militares dissidentes que tomou o Estado. Quer dizer, então foi uma mobilização, vamos dizer, que veio da parte de cima da sociedade e tomou o Estado. Inclusive, né? A gente às vezes não lembra, mas naquela confusão de 1930, né, com as tropas chegando ao Rio de Janeiro, as tropas rebeldes, né, chegando ao Rio de Janeiro, lideradas por Vargas e por Góes Monteiro, houve uma tentativa de golpe de Estado, né? O general Tasso Fragoso derrubou o Washington Luiz e tentou negociar com os revolucionários. Eles não aceitaram. Então, conceitualmente, né, a gente pode pensar 30 como uma revolução, enquanto ato político. Claro que não é uma revolução no sentido marxista do termo, porque a rigor não muda a estrutura do país. Eventualmente muda, vamos dizer assim, a forma de administrar o Brasil, mas não a sua estrutura social. 64, não. 64 é um golpe de Estado característico, né? Ou seja, as forças internas ao Estado, parte da burocracia que derruba o presidente. Então, me alonguei um pouquinho, porque essa é um nome que vai além da escolha nominal, do nosso gosto. Eu estou tentando aqui dizer por que que a gente trabalha com o conceito de golpe de Estado, por que que a historiografia consagrou esse conceito. E em 30 já, por exemplo, há debates E a historiografia é muito dividida, mas o que predomina ainda é a ideia da Revolução de 30, apesar de toda a crítica muito bem feita nos anos 80 a esse conceito, que também esconde muitas armadilhas. Regime militar, regime civil-militar, ditadura civil-militar, regime empresarial-militar. Eu, pessoalmente, aí eu sou minoritário, eu reconheço que eu sou minoritário no debate historiográfico. Eu prefiro chamar de regime militar ou ditadura militar, aí pouco importa. Por que regime militar? Porque eu entendo que o regime político deve ser definido pelas instituições políticas que o caracterizam e pelo sistema decisório, ou seja, quem tem a palavra final no sistema decisório estritamente político. Então, eu não defino o regime político com base nas bases sociais que o apoiam, né, ou nas bases ou no grupo que é beneficiário, né? Então, dentro desse meu critério, que eu acho um pouquinho mais restrito, eu reconheço, né? Eu estou pensando regime enquanto realmente conjunto institucional e processo decisório, eu acho que é um regime militar. Por que que é militar? Porque a palavra final é do generalato, né? Os generais é que mandam politicamente no país. Aí vocês podem dizer com razão, mas puxa, não governavam para os empresários? Sim, governavam para os empresários, como a rigor as democracias também, né? E o empresariado enfim, o grupo dominante, né? Dependendo da época, o ramo de atividade varia, mas a rigor, a elite econômica é a beneficiária de todos os regimes políticos, né? Ou quase todos, né? No Brasil, pelo menos. Apesar disso, apesar dos empresários serem beneficiários diretos do golpe, do regime que se seguiu, o processo decisório ele era militarizado. Quer dizer, vamos pensar, os generais tinham a última palavra, o Conselho de Segurança Nacional, basicamente dominado por militares e pela lógica de segurança nacional, tinha também a palavra final da política, né? Era um regime no qual o exército, como instituição, controlava a vida política e tutelava as instituições, né, civis, inclusive. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os principais ministérios eram militarizados. Mesmo ministérios tradicionalmente civis eram controlados por militares. Energia, Ministério do Interior, que era responsável pela chamada integração nacional, que era uma pedra de toque da política da época, né? E, por exemplo, educação, inclusive. Então, além dos ministérios militares, esses três ministérios estratégicos eram militarizados, né? As estatais tinham uma lógica bastante. A burocracia estatal era bastante influenciada por uma tutela militar. Então, por tudo isso, eu entendo que o regime ele é militar, embora os civis tenham um papel importante. O regime tem um tripé. O ponto alto aí da vamos dizer, a perna mais forte desse tripé, digamos, eram os militares, né? Mas havia duas outras pernas fundamentais: a tecnocracia civil, que ocupava principalmente a área de controle das estatais e os ministérios ligados à economia, né? E a justiça, né? O terceiro pé é ocupado por juristas conservadores de tradição autoritária. Isso a gente esquece desse grupo frequentemente, porque a área de direito um pouco construiu uma imagem de resistência, de defensora do Estado, de direito, da legalidade, mas a gente esquece que o regime também foi construído por juristas, ultraconservadores e autoritários, né? E, aliás, há muitos trabalhos muito interessantes na área de história do direito, feito até por juristas, por pesquisadores da área jurídica, reconhecendo e aprofundando esse aspecto. Então, apesar desse tripé, no qual dois pés civis importantes, juristas, conservadores e tecnocratas ligados ao capital internacional, enfim, ao autocapitalismo, vamos dizer assim, os militares tinham a palavra final e coordenavam as ações em nome da segurança nacional. Então, por tudo isso, eu chamo de regime militar, né? Mesmo compreendendo que a ideia do civil-militar é para explicitar os apoios e os benefícios que grupos civis receberam. Eu reconheço, inclusive, que esse chamar de ditadura civil-militar é politicamente até mais interessante, num certo sentido, porque expõe grupos que depois ficaram bem na fotografia da história, né? Ah, não, não tivemos nada a ver com isso, tal. Mas eu acho que, rigorosamente falando, é um regime militar de um processo decisório militarizado.
Puxando um pouco a brasa para minha sardinha, né, professor Marcos? Eu que estudo questão agrária, com todas as limitações, com todos os problemas, de fato, os ruralistas tiveram de aceitar o Estatuto da Terra. Com todos os problemas que o Estatuto da Terra teve, né? Mas era
Que sofreu muita
mais.
oposição, inclusive, né?
Oi?
Os ruralistas se opuseram ao Estatuto da
Não,
Terra.
justo, era o Estatuto da Terra, com todas as dificuldades que ele teve, com todo, não era para ser aplicado, provavelmente, mas, ou pelo menos, não era para se tornar até o que ele se tornou depois, que nos anos 80 ele se tornou uma arma do movimento Sem Terra, ele se torna uma arma depois, né? Mas era muito mais do que os nossos amigos da sociedade rural brasileira, principalmente a entidade
Com
paulista,
certeza.
estariam de. Era assim, quando você pensou que o pesadelo havia acabado, ele voltou, né? Meu Deus,
Com
de novo.
certeza. Não, e você sabe muito bem que houve matérias de jornal, editoriais, dizendo: puxa, fizemos uma revolução para impedir reforma agrária e agora os militares querem fazer reforma agrária. Então, vejam, e aí, claro, os militares negociaram, atenuaram o estatuto,
Lógico.
mas tá, ele ficou. A oposição, por exemplo, empresarial a Ernesto Geisel é muito grande. Por quê? Porque o regime se militariza ainda mais, né? O Conselho Monetário Nacional perde espaço e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, dominado por tecnocratas e militares, ganha espaço na vida, na política. Então, por isso, por essas e outras, é que eu chamo de regime militar. Agora, reconhecendo que é um debate que vai além do conceito puro e
Sim,
acadêmico, enfim, claro que eu não sou ingênuo, né? Chamar de civil militar também tem sua razão de ser, né?
e professor, eu gostaria de saber como foi, por exemplo, a reação da esquerda brasileira. Em época, os comunistas do PCB tinham um papel significativo, acredito até que sendo o principal ator da luta de classe no Brasil. E eu queria saber a reação deles diante do golpe. Como também, depois que o senhor comentasse algo que o senhor comentou no seu livro, que é o quê? Os comunistas na cena cultural e os seus embates contra os contraculturas. Se eu estou certo? Eu queria que o senhor fizesse, então, fala sobre isso, a reação da esquerda brasileira, principalmente com os comunistas, e depois comentasse esse embate de comunistas e contraculturas na cultura.
Ok. Então, bom, a questão da reação ou não reação, né, das esquerdas ao golpe é uma polêmica historiográfica, né, muito grande. Eu acho que faltam pesquisas detalhadas a respeito, né, daquele momento de crise imediatamente pré-golpe e imediatamente pós-golpe. Acho que é um tema que os historiadores têm que se debruçar. O professor Daniel Arão Reis Filho, ele até usa uma palavra bastante forte para explicar a não reação da esquerda, né, na época. Ele usa capitulacionismo. A esquerda capitulou. O que significa capitular? É se render sem lutar, né? Ela capitulou. Então, o Daniel Arão, né, uma verve bastante polemista, ele propõe essa categoria para pensar o que não aconteceu, ou seja, né, o fato estranho de uma esquerda supostamente forte, mobilizada, presente em vários movimentos sociais, segundo a direita, uma ameaça à ordem do país, não aconteceu nada, né? O que também é uma outra desmente, né? É uma outra falácia aqui. Que hoje o revisionismo histórico de direita tenta impor, que é a ideia de que o Brasil estava ameaçado por uma revolução comunista. Bom, essa revolução, então, era muito fajuta, porque não, né, não houve essa. Claro, havia uma retórica, né, revolucionária muito forte, havia uma retórica, uma luta pelas reformas importante, mas o fato é que não houve, né, uma resistência organizada. Houve episódios de resistência. Eu acho que também é importante que a gente diga isso. Por exemplo, no dia 1, no dia 2 de abril, houve uma grande manifestação popular na Cinelândia, no Rio de Janeiro, que quase ninguém lembra, contra o golpe. Os operários, basicamente, saíram às ruas, mesmo sem receber ordens propriamente, para tentar resistir.
Professor, só uma parte,
Oi.
mas também cá entre nós. do momento que o presidente da República, tudo bem, declararam vago com ele em território nacional, tá certo. Mas do primeiro momento que o presidente da República foi dos primeiros a sair correndo do país, era isso até simbolicamente, né? Até simbolicamente. Era complicado qualquer forma de resistência,
Não,
porque.
é isso que eu ia dizer. É muito interessante porque não houve ordem de resistência. Não houve luta, não houve resistência, porque não houve ordem.
Sim.
Não houve comando de resistência de nenhuma das partes. A rigor, nem dos trabalhistas e nem dos comunistas, que eram, em princípio, as duas forças ali que poderiam organizar as massas, né? O Brizola disse que tentou convencer o presidente, num depoimento que ele deu anos depois, né, a resistir a partir do Rio Grande do Sul, mas ele mesmo ali ficou convencido que já não tinha como, porque o próprio Terceiro Exército, que resistiu ao golpe de 61, estava dividido, né? Por uma série de razões aí. Houve uma mudança de conjuntura. Havia muitos militares legalistas. É importante que se diga isso. Havia muitos militares que eram contra derrubar o presidente. Militares legalistas, que acabaram sendo convencidos de que as Forças Armadas estavam ameaçadas pela subversão.
Não.
Então, houve.
Só uma observação, um comentário sobre isso dos militares legalistas. Lembrar do Nelson Werneck Sodré, que, por exemplo, foi presidente do clube militar e era um cara comunista, um cara do PCB. Enfim, havia uma disputa interna dentro do militarismo também. Pode continuar,
Não,
professor.
havia um setor legalista importante, só que esse setor chegou enfraquecido em 64 por uma série de razões aí que não dá para a gente também desenvolver, dá tempo. Agora, não houve essa ordem, certo? O exército, vamos dizer assim, a rebelião militar acabou sendo mais, vamos dizer assim, mais convincente, mais forte, mais contundente, e acabou isolando os poucos legalistas que ainda existiam. Eu tenho como hipótese, aí uma hipótese que eu trago, acho que precisa ser comprovada por pesquisas, mas é uma hipótese. Eu acho o seguinte: não houve a ordem por parte, sobretudo do presidente da República, e mesmo muitas forças políticas de esquerda não se preocuparam muito com o golpe de 64, num primeiro momento. Por quê? Porque eu acho que a leitura que foi feita daquele evento estava baseada em eventos passados. Ah, 45 derrubaram Getúlio, mas Getúlio voltou 5 anos depois. Ah, 54, né, tentaram derrubar também Getúlio, ele se suicidou, atrapalhou o plano dos golpistas, apesar de todas as tentativas de golpe, JK foi eleito, né? Ah, 61 houve também isso, mas enfim, houve um arranjo político e o João Goulart conseguiu tomar posse. Eu acho, a minha hipótese é que a leitura dos principais atores políticos da esquerda, progressistas, legalistas, foi de que, pá, bom, mais uma quartelada. Daqui a 2 anos a gente volta. E os próprios golpistas também diziam isso. Ah, vamos retirar o governo, né? Este governo. Vamos chamar a eleição, vamos manter a eleição de 65. Eu acho que houve uma aposta, né? De que, bom, é melhor não resistir, esperar acontecer as coisas, daqui a 2, 3 anos a gente vê como fica. E aí eu acho, outra hipótese que eu também trago no livro, né, no 1964, História do Regime Militar Brasileiro, da editora Contexto, é que eu acho que os golpistas, uma parte dos golpistas também apostava, né, que apenas o governo estava sendo derrubado. Mas eu acho que havia um núcleo golpista muito mais articulado, com um projeto de poder muito bem articulado, que passava pelo IPES, que era o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que passava pela alta cúpula da Escola Superior de Guerra e do generalato ligado, formado na ESG, e por setores da embaixada também americana, enfim, setores do Departamento de Estado, Estados Unidos, que investiram num projeto de longo prazo de formatação do Estado brasileiro e da própria política no Brasil. Eu acho que esse grupo já se impôs com a vitória de Castelo Branco, né? E esse grupo é que mudou um pouco o sentido do que estava acontecendo em 64. Tanto é assim que Carlos Lacerda pulou fora logo em 64, né? Embora ele apoiasse, era apoiado pela extrema-direita militar, ele percebeu que, opa, acho que nós ajudamos a fundar um outro regime. Eu não vou ter eleições para eu competir em
Não vou
75,
ser o
não
presidente.
vou ser o presidente. Ele percebeu isso em 19... Juro, gente, não é, tá nos documentos, não é? Ele percebeu isso quando o governo Castelo, em junho de 64, mandou uma emenda constitucional adiando as eleições. Ele, Castelo,
Desconfiou, né?
o Lacerda manda uma carta, né, pro presidente da UDN dizendo: não aceitem isso. Se vocês aceitarem isso, não haverá eleições em 65 e não haverá eleições por 30 anos. Ele acertou até a data, inclusive. Era tudo, mas não era burro, né? E aí eu acho que esse núcleo de poder se construiu, se afirmou logo ali. Ali já era tarde para resistir, né? Porque não havia mais articulação, as pessoas, as principais lideranças foram exiladas, foram presas. A repressão a sindicatos foi duríssima em 64. A repressão aos movimentos sociais não precisou esperar o AI-5, não.
Tá
Essa
sim.
memória que a gente tem, que depois do AI-5. Não, o bicho pegou ali em 64, né? Centenas de pessoas presas, né? Para não falar milhares, aí é preciso ver as
A
estatísticas.
gente, só um,
E,
só
sobretudo,
uma,
sindicalistas, né?
só, só uma parte, professor. A gente tem muita memória do Chile e do Estádio Nacional, né, de 73. Aqui no Brasil também, estádios foram usados como prisões, estádios, navios.
Navios, exatamente.
Com
Não é
certeza.
só que a repressão foi voltada para os setores populares.
Sim, teve até
O grande
um.
objetivo dos militares era destruir as ligações entre uma elite intelectual, uma elite política e os movimentos sociais. E eles conseguiram fazer isso já em 64. Em relação à influência cultural do Partido Comunista, a gente tem que recuar, na verdade, pelo menos aí para os anos 40, né? Na verdade, uma influência que já começa muito forte nos anos 30. Quando a gente fala influência cultural, não é no sentido de que essa paranoia anticomunista, que inclusive ainda existe, tenta dizer: ah, os comunistas estão em todas as partes. Não, na verdade, havia muitos intelectuais, artistas ligados ao Partido Comunista, que foi fundado, como você sabe, em 1922, né? Um partido que congregou muitos intelectuais, e muitos deles interessados mais na questão da justiça social, né? Porque era um país muito conservador, havia poucos partidos reformistas, de fato, uma tradição muito frágil, né, do socialismo, e muitos intelectuais se seduziram pelo comunismo como uma forma de chegar à justiça social, mais do que defender um determinado modelo, tal. É claro que depois o partido acabou também gerando seus próprios intelectuais, e sobretudo entre os anos 40 e 50, fortemente influenciados por um modelo cultural muito rígido, chamado realismo socialista, que defendia uma arte realista, exortativa, bem simples, né, uma comunicação bem simples com as massas, e esteticamente muito simplória até, né? Sem, era um contra-vanguarda, contra os subjetivismos na arte. Então, isso enfraqueceu um pouco, né, a influência do partido junto a muitos artistas, mas no final dos anos 50, sobretudo a partir de 58, quando o Partido Comunista lança a chamada Declaração de Março, né, que é um apelo à união, né, nacional, um apelo à aliança de classes na defesa de reformas sociais e políticas, e o partido consegue, né, ter mais flexibilidade para atrair novamente vários intelectuais progressistas. Então, do final, dos anos 50 até o final dos anos 70, o Partido Comunista tinha uma presença grande em muitos intelectuais e artistas, né? Inclusive é interessante porque, quer dizer, já, como eu disse, desde lá dos anos 30, 40, já havia uma presença importante de artistas intelectuais comunistas na cena nacional, né? E eu até arrisco dizer que em alguns momentos esses artistas intelectuais simpatizantes ou filiados ao Partido Comunista, eles acabavam tendo mais importância, mais presença pública do que os próprios militantes comunistas, né? É porque eles eram muito perseguidos também, enfim. E os artistas tinham uma certa liberdade, vamos dizer assim, para atuar. Então, se a gente for pegar o nome dos artistas comunistas declarados ou simpatizantes ou filiados ao longo da história brasileira, da história da República Brasileira, é impressionante, né? Praticamente o panteão da cultura brasileira está lá, né? Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, né? De Cavalcanti, Raquel de Queiroz teve suas simpatias lá no começo pelo partido,
Depois apoiou o golpe.
depois apoiou o golpe, né? Mas ela passou lá nos anos 30 por, né? Ferreira Goulart, né? Enfim,
Dias Gomes.
Dias Gomes, ainda você tem um dramaturgo, Dias Gomes, Oduvaldo Viana Filho, né? Enfim, você tem Jorge Amado, né? O escritor mais popular do Brasil, simplesmente, um dos mais populares do mundo, né? Então você tem
Sinal,
uma
Jorge.
gama de gente que passou, cuja popularidade é muito além dos simpatizantes do comunismo, né? Eles se confundiam com a cultura brasileira. E o partido sempre defendeu uma certa arte de vanguarda, eventualmente, mas sempre ligada a temas ligados ao engajamento, à defesa do nacional popular, em alguns aspectos, porque os comunistas também não tinham uma unidade estética, né? Sobretudo depois dos anos 60, havia comunistas ligados às vanguardas e havia comunistas ligados a artes mais convencionais, a estéticas mais convencionais, né? Sim, por exemplo, o Jorge Amado, por exemplo, escreveu a biografia, né, Cavaleiro da Esperança, né, de Luiz Carlos Prestes, que é um grande sucesso, inclusive é um livro marcado pelo realismo socialista, né, até a medula. Então, assim, de todo modo, depois, muitos nomes da música, enfim, tinham presença, tinham simpatia pelo partido, influenciaram, havia muitos ligados às vanguardas. Mas depois de 1968, com a emergência da contracultura, do movimento hippie, né, daquelas vanguardas muito experimentais, houve uma certa tensão com os intelectuais e artistas comunistas, que criticavam esses jovens, sobretudo, por serem supostamente alienados, por defenderem uma arte que ninguém entendia, que ninguém compreendia, uma arte completamente descolada da realidade, da tradição realista, né? Então, houve um debate muito grande, principalmente na área de teatro, né? Principalmente na área de teatro. É um debate muito forte se o teatro deveria ser realista, se o teatro para combater a ditadura deveria ser realista ou experimental, né? Houve um debate muito grande. E também houve uma crítica muito grande àquela ênfase na liberação dos costumes que a contracultura jovem defendia. Amor livre, drogas, expansão da consciência através do uso das drogas, né? O consumo do rock and roll, que também era um tabu, né? Os regimes comunistas, os partidos comunistas não tinham muita lá simpatia pelo rock and roll, né? Da crítica ao imperialismo americano.
Beatles em Cuba nem sonha, né, professor?
Mas entrou assim, né? De maneira tensa,
Contrabando.
não é? Então é interessante. O embate se dava muito por aí, né? Agora, é interessante, quando você vai para os documentos da repressão, da espionagem, era tudo comunista.
Ah, sim. Ainda tem.
Hippie, amor livre, subversão, corrupção, naquele mundo confuso da repressão, era tudo igual. Todos eram, no fundo, queriam destruir o Ocidente livre, cristão e a família cristã e tradicional, né?
Como hoje.
Então, eles
Isso.
achavam que hippie era, se não era comunista ainda, ia virar, né? Então,
Boa, professor.
havia uma. O Caetano Veloso aparece como membro do Partido Comunista, imagina, ele nunca foi. Inclusive,
Boa.
era criticado pelos comunistas, né, no tempo da primeira Tropicália ali. Então, é interessante. Havia muita tensão cultural entre principalmente esses dois grupos, e essa tensão atravessou os anos 70, inclusive.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Marcos. Já bem, você disse que o anticomunismo fez um trabalho muito bom em relação a semear o medo na sociedade. A gente vê isso hoje, né? Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, poxa, mas também comunista, né? Você não tem a menor ideia do que seja aquilo, mas deve ser alguma coisa muito ruim. Mas me parece, acho que você estudou isso, mas você pode até me pontuar isso melhor. Uma vez eu ouvi do Jarbas Passarinho uma fala que ele dizia assim: fascismo não é só proibir de criticar, é obrigar a elogiar. Me parece que o regime militar não fez tanto esforço para obrigar a elogiar. O que que eu quero dizer com isso? Tem um texto. Não se espante com o que eu vou usar agora. Tem um texto do nosso querido astrólogo que está lá na Virgínia, saiu para o Paraguai agora, Olavo de Carvalho, que ele fala o seguinte: a falta que a militância faz, em que ele reclamava que a direita não tinha militância, né? E Bom, você me corrija se eu estiver errado. A ditadura militar não procurou criar uma militância a favor dela. Embora se tenha até músicas, né? A gente sempre tem a lembrança da música da Resistência, mas até eu tenho um texto que eu gosto muito, né, do professor Gustavo Alonso, sobre a ditadura do sertão, né? Eu sou interior de São Paulo, cresci ouvindo música sertaneja. Então, você tem Léo Canhoto e Robertinho, especialistas em cantar em música, o professor Marcos conhece certamente, se morou no Paraná, com certeza conhece. Eram especialistas, né, em cantar, né, o Soldado Sem Farda, né, a Associação do Camponês. Mas, no geral, no global, me parece que o regime militar não fez um esforço para criar uma militância favorável a ele. E, por consequência disso, teve mais dificuldade. Depois, o pessoal da extrema-direita levou tempo para construir uma memória, que agora está no Brasil Paralelo, né? Olha o que, no, que mentiram para você sobre 64, o que, que não contaram. Mas o senhor entende que é correta essa minha análise, ou houve algum investimento e eu passei batido?
Não, acho que é correta em linhas gerais, né? Quer dizer, eu acho que houve um investimento inicial e ali, sobretudo no governo Médici, né? Parecia haver uma espécie de consenso, né? Um grande consenso autoritário ali, todo mundo feliz, milagre econômico,
A meu
né?
vejo.
Bandeirinhas na rua, exatamente. Ah, meu Deus. Houve um investimento numa certa cultura cívica e patriótica, podemos dizer assim, que era o que vinha lá dos anos 30 também, não tinha nenhuma novidade
Sim,
aí. Aquele
sim.
patriotismo, o Brasil é grande, a natureza é bela, é o quinto país do mundo, é o quarto em terras contínuas, né? Eu aprendi isso na escola, inclusive, eu estudei, eu entrei em 1970 na escola. Né? Então, o Brasil tem, né, natureza exuberante, país rico. Então, havia muito essa coisa do patriotismo, do civismo, a ideia de que um conceito muito conservador de civismo, né? Porque, obviamente, o civismo é algo importante para, né, de qualquer cidadão ter uma cultura cívica, como se diz. Mas o civismo defendido pelo regime era um civismo conservador, um civismo imobilista. Obedeça às autoridades, obedeça às leis, ponto. Não interessa se a lei é boa ou não, não interessa se as autoridades são. Obedeçam, 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 né? Trabalhem, estudem, não pensem em política. Era esse o civismo dos militares, que é uma deturpação do próprio conceito de civismo. Mas essa é a ideia. Então houve um investimento nisso. E parou aí. Você está corretíssimo em dizer que não houve, e até a definição do Jarbas Passarinho, que também não é, é um, era um quadro intelectualizado do regime, também é pertinente. E por isso que a gente não caracteriza o regime militar como fascista, no sentido clássico do termo. Porque não havia o partido único, não havia milícia fascista, não havia essa cultura, essa obrigação de aplaudir, né, o ditador. Havia, claro, um estímulo, uma cultura cívica, a esse patriotismo conservador, mas havia também, o mais importante para os militares era que as pessoas vivessem as suas vidas privadas e esquecessem a política. Os militares investiram muito nisso, né? Então, assim, o regime ali tentou criar essa cultura patriótica e cívica, um certo nacionalismo ufanista até em alguns momentos, mas não passou disso. Ele não criou nenhum discurso próprio, uma ideologia própria, uma milícia própria. Milícia, sim, né? É interessante, porque todo regime fascista precisa de uma espécie de braço paramilitar permanente. E o exército brasileiro era contra isso. Óbvio, né? Por motivos óbvios. Não. Nós temos as armas, né? Pô, cidadão, não é você que vai ter arma. Nós temos as armas. É óbvio que o exército brasileiro nunca teve simpatia por milícias paralelas. Houve uma tentativa até de alguma coisa parecida nos anos 30 e os militares vetaram. Então, por quê? Porque, não, olha, cidadão, viva a sua vida. Vai cuidar da sua família, vai ganhar dinheiro. Esqueça a política. Ah, se o seu salário tiver ruim, paciência. Espera que a gente melhora, confie nas autoridades, confie no seu patrão, né? O seu patrão quer o seu bem. Se o seu patrão estiver rico, você também. Era esse o discurso. Discurso muito mais de alienação, de viva a sua vida, de estude, trabalhe, esqueça, esqueça, deixa a política conosco, né? Claro, isso convivia, repito, com um culto, com uma certa investimento no civismo, no patriotismo. mas que nunca chegou a se constituir num sistema ideológico de mobilização popular, como foi até no varguismo, lá nos anos 40,
Sim,
né?
ele não investiu.
Nunca não houve. E eu acho que não houve porque justamente eles queriam evitar essa presença das massas na rua, ainda que fossem massas conservadoras e tuteladas. Os militares, eles queriam despolitizar a sociedade, né? Essa é a ideia, né? Agora, e aí, claro, eles até investiram no primeiro momento em alguns intelectuais oficiais. O trabalho da Tatiana Amaral mostra, né, a tentativa de organizar o Conselho Federal de Cultura, já em 66, como se fosse uma espécie de núcleo ideológico do regime, mas aquilo não deu muito certo, não. Basicamente, eles pegaram os velhos modernistas conservadores, né, e instituíram aí algumas diretrizes, mas o que pegou mesmo em termos de política cultural vai ser outra coisa lá nos anos 70. Inclusive uma política cultural que acaba estimulando o mercado, que naquele momento era ocupado mais por setores progressistas. Porque o regime, tem uma contradição histórica aí, né? Os militares queriam modernizar o capitalismo. Esse era o objetivo central, né? Modernizar o capitalismo brasileiro. Ao fazê-lo, né, eles acabaram também permitindo, num certo sentido, indiretamente, dialeticamente falando, né, quer dizer, não foi uma intenção, mas acabaram também modernizando os costumes. E nos anos 60 e 70, você modernizar os costumes significa você aderir a toda uma cultura de questionamento, de rebeldia jovem, de mudança, de liberdade individual. E aí, enfim, a conta não fechou, né? Porque o regime era conservador, mas a sociedade não era, né? E sobretudo a classe média, né? Estou falando sobretudo em relação ao consumo cultural da classe média, que era muito. É claro que a gente for olhar para outros estratos, é uma sociedade muito moralista, conservadora, tal. Mas a hegemonia era dos grupos mais libertários, mais liberalizados, né?
O gás eu deixo passar o divórcio, né, meu cara?
Exatamente, até deixa passar o divórcio, até porque ele estava num momento de briga com a Igreja Católica, né? Não esqueçamos disso.
Sim, fez egípcia, deixa... puxa, vamos
Exatamente.
aprovar, puxa, que
Opa!
pena que passou.
E é interessante, né? Então, mas é um momento de liberação de costumes em escala internacional, e à medida que o Brasil se desenvolveu, se urbanizou, se integrou em sistemas de consumo mundializados, né, internacionais, essas informações chegavam. Então, a contradição que às vezes a gente é difícil explicar isso, né? Às vezes até para o aluno, para quem não está estudando. Como que o regime conservador, entre aspas, deixou uma sociedade tão, né? Porque a repressão era focada na política, na despolitização. Eles até desconfiavam dessas mudanças excessivas nos costumes, mas tinham pouca força para deter esse processo, até pelo modelo socioeconômico que eles estimulavam, né? Portanto, em 79, ainda em 79, acabou a censura prévia. Então, o Carnaval de 80, né, foi o verão de 80, foi o verão da liberdade, né? Então tem todo, assim, ainda que vivêssemos numa ditadura, porque o foco do regime sempre foi a repressão política, a repressão a movimentos sociais e a despolitização do cidadão médio. Esse era o foco do regime.
Daí, né, Marcos, que ficou essa memória de que se você não se envolvia com política, estava tudo bem,
Exatamente.
né? Se
Mas
você
é uma armadilha, porque, na verdade, o que que significa se envolver em política? Se você vai lá no sindicato, você está ganhando mal, está sendo explorado, ou denuncia um trabalho escravo, né?
Sim.
Você entra como subversivo,
Não,
né?
concordo contigo. Eu estou dizendo que ficou essa imagem
Exatamente.
de que se
Exatamente.
você não se envolveu, se você
Não pegou em armas, né? Enfim.
não participou de nada,
Mas
né?
é exatamente como eu disse, é uma falácia, né? Porque é muito amplo esse conceito de política que eles tinham. Por exemplo, na Argentina aconteceu isso, aliás, né? Um regime similar, você sabe. Uma classe lá organizou um movimento pelo passe escolar. Foi todo mundo preso e toda a classe secundária foi presa. Na Argentina, estou falando. Mas aqui também, qualquer movimentação estudantil por qualquer assunto era duramente reprimida,
Não,
havia
e tem uma.
vigilância, né?
Sim, ele estava assistindo uma reportagem na Argentina sobre desaparecimento da Argentina. E minha mãe, ela tem o quarto ano primário, tá? Mas ela disse uma frase que marcou muito, porque exemplifica para qualquer ditadura. Tenha ela a cor que tenha, pode ser verde, amarela, vermelha. Ou hora boa para se livrar de um inimigo, né, meu cara?
Exatamente, exatamente. Exatamente. Bom, aí.
Um zap para o comando militar resolve a sua
É,
vida.
exatamente. Agora, essa ideia de que há uma leitura da extrema-direita atual de que exatamente essa guerra cultural foi perdida, né? O que é também polêmico, mas enfim, não dá tempo da gente avaliar muito isso agora, né? Mas enfim. Mas é isso, acho que é preciso entender a natureza repressiva do regime, diferente da ditadura fascista, mas não menos uma ditadura autoritária e repressiva.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os indígenas, como que os militares lidaram com eles?
Bom, eu não sou especialista nesse tema, né? Mas eu acho que assim, o moderno movimento indígena nasceu durante a ditadura. Aliás, é muito interessante isso, né? Porque o que prova uma sociedade em movimento em plena repressão, né? Vários movimentos sociais surgiram, de maneira até enfrentando repressões duríssimas, enfrentando polícia nas ruas, surgiram durante a ditadura por contradições sociais, não é porque, enfim, tem algum grande inimigo da pátria ali querendo dominar a coisa, ou, enfim, ou uma mera repressão, ainda que muito violenta, vai deter a insatisfação popular generalizada, porque foi um período de também muita desigualdade social. A desigualdade, ela se aprofundou. Então, surgiram muitos movimentos sociais, inclusive o que a gente poderia chamar de um moderno movimento indígena, por volta de 73, uma articulação de setores católicos progressistas com lideranças indígenas, inclusive, e que, durante o governo Figueiredo, vão realizar um grande movimento contra o Estatuto da Emancipação, né? Então, além disso, tem a questão das terras, né? Agora, os militares, em relação aos indígenas, eles. Que acho que até hoje, em linhas gerais, eles pensam assim. O indígena, ele tem que ser, por um lado, contactado e colocado num processo de assimilação gradual. Porque isso é estratégico para aquilo que era central no período do regime militar, que era chamada integração nacional. Quer dizer, porque havia forte medo, sobretudo em relação às chamadas fronteiras porosas da Amazônia e do Centro-Oeste. Né, que o Brasil perdesse autonomia, soberania naqueles territórios. Então, os militares, aliás, desde o começo do século, né, sempre investiram muito nessa coisa, contatar os povos indígenas, fazer uma política de, vamos dizer, de administração, né, trazendo esses povos para um assimilacionismo, quando possível, né, e de maneira tutelada, né. No caso, e aí sim, no caso de uma expansão. E abrir espaço para a expansão da fronteira agrícola, né, e da ocupação da sociedade nacional, vamos dizer assim. Essa era a política para a Amazônia, né? Então, olha, precisa abrir estrada, e aí vai lá o colono, né, corta a árvore, faz lá roçado, lá. Quer dizer, garantimos a presença da sociedade nacional, né, lá. Dito isso, quer dizer, feito isso, também havia preocupação com a assimilação, criar uma política de assimilação dos povos indígenas, quer dizer, trazê-los para a sociedade nacional branca, vamos dizer assim, eurocêntrica, né? Não necessariamente branca, eurocêntrica. Então, os militares combinaram, em linhas gerais, essas duas estratégias. Claro, em relação a alguns povos que resistiam à expansão da fronteira agrícola das estradas, aí era enfrentamento. Né? O caso do Zuariri, se não me engano, na Amazônia, né? É um caso típico que a Comissão da Verdade, inclusive, resgatou essa história, embora ela já fosse conhecida antes, ela reiterou essa história. Houve um enfrentamento militar que até hoje a gente não tem dimensão do que aconteceu, né? Então, em relação aos indígenas, né? Essa era, em linhas gerais, a estratégia, né? Ocupar, expandir fronteira agrícola a qualquer preço, e aí estimular a migração interna de miseráveis para a Amazônia, né? Porque um pouco era isso, era uma mão de obra que ia lá, derrubava a árvore, depois morria de malária, mas tudo
Oh.
bem, Mas tudo bem, né? Chegamos aqui. É cruel essa política, muito cruel. Inclusive, muitos dos problemas fundiários da Amazônia, sobretudo Pará, têm a ver com essa política dos militares, né, nos anos 70, de estimular uma migração para a Amazônia a partir de terras devolutas que depois eram reclamadas por grileiros. E a tragédia que a gente vê, às vezes, os conflitos agrários até hoje, vem daí, vem de uma política de ocupação a qualquer preço, basicamente realizada por setores miseráveis da população que estavam lá querendo sobreviver. Não queriam... A questão não era matar índio ou não matar índio, era queriam sobreviver. E os indígenas foram as vítimas desse processo, né? Claro, né? Como foram as vítimas no processo também, já de colonial, né? Lá há vários séculos atrás. Quer dizer, mas eu acho que existe uma grande, grande número de pesquisas de gente que entende muito mais esse assunto que eu. Qualquer busca aí nos sites de busca, vocês no banco de teses aí da Capes, vocês conseguem muito material sobre isso para quem tiver interesse. Há muitas pesquisas sobre a relação entre indígenas e os militares.
Professor, vou fazer uma rápida intervenção comentando sobre essa questão da repressão e também avanço da fronteira agrícola e os militares nesse papel. É que, por exemplo, houve até genocídios para que esse avanço de fronteira ocorra, como, por exemplo, em 74, ali no, na margem do rio Alalau, em Roraima. Teve o povo Kinja que foi exterminado por bombardeio dos militares,
Mesmo.
sabe?
Então,
Como se.
eu acho que houve uma combinação, até onde eu conheço esse debate, claro, houve uma combinação de uma política assimilacionista com genocídios localizados, né? Parece estranho falar em genocídio localizado, mas é isso, quer dizer, aquele povo que, olha, não deu para fazer contato, não deu para,
Deu.
não vai dar para assimilar e está resistindo, aí é genocídio, né?
Sim,
Agora,
e.
no geral, a ideia do assimilacionismo também foi muito forte. Por que eu estou
Sim.
insistindo nisso? Porque você tem o modelo da Argentina, da campanha do deserto, que é genocídio, ponto. E
Não, gente, né?
você tem a campanha nos Estados Unidos, que é genocídio, redução, né? E confinamento. Tá? São vários modelos de política indigenista por parte do Estado, dos Estados nacionais, né? E aqui no Brasil me parece que é uma mistura de assimilação, confinamento e genocídio localizado. Não sei, quer dizer, mas isso é uma hipótese. Eu recomendo a leitura de quem entende do assunto.
E também nessa questão de hipótese, o pessoal aí de casa refletindo na questão do etnocídio que acaba rolando, que ao tentar retirar o indígena da sua cultura e assimilar, tentar tornar ele não indígena. Então fica aí, pessoal de casa, pesquisar e dar uma pensada.
É a ideia do
E
assimilacionismo, é isso que eu falei de assimilacionismo, bem lembrado, quer dizer, o conceito de
tem uma
assimilacionismo.
reportagem, não sei se ainda, não sei se está achável no YouTube. Em 1991, um documento especial da finada TV Manchete, muito boa sobre o papel de igrejas evangélicas que vinham dos Estados Unidos para a Amazônia, de uma missão chamada Novas Tribos do Brasil, que os pastores delas sempre vinham trazendo gente especialista em minério, especialista em metais, né? Assim, não apenas catequizar os índios, mas também catequizar os minérios e áreas florestais amazônicas e madeiras, né, que pudessem ter valor. Então, você tem, nesse sentido, uma coisa bem interessante. Agora, queria aproveitar e te perguntar mais uma coisinha, Marcos. É memória. Nós tivemos durante muito tempo uma memória hegemônica de crítica ao regime militar. Eu acho que dá para a gente dizer isso. Você tem agora a emergência de uma memória direita, que não é agora, isso tem. Eu leio pelo menos há 13 anos, né? Não, 2010, né? 18 anos, né? A que você atribui, digamos assim, essa emergência dessa memória subterrânea? Né, uma memória que estava, que talvez, eu não sei se ela estava, eu não sei se ela não existiu ou se ela estava simplesmente adormecida, né? E 2013 para frente você tem. Não, eu juro que eu não participei de nada em 2013, eu estava em casa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e se eu não entendo, eu não participo, mas A que você atribui essa emergência de uma memória favorável ao regime militar?
Ok.
Se
Professor,
é que eu posso falar disso, de repente você pode.
complementando a pergunta do Vanderlei, como também foi o processo de redemocratização e como o Estado brasileiro lidou com essa volta dentro da democracia?
Um processo tem a ver com outro. Eu acho que a nossa memória sobre o regime, essa memória crítica, hegemônica, que ainda existe em espaços importantes da sociedade, né, em instituições importantes, ela é herdeira do processo de redemocratização. Então, acho que eu estou ligando aqui as duas perguntas feitas. O processo de redemocratização no Brasil, ele foi negociado, foi pactuado entre setores moderados das Forças Armadas, né, e do generalato, né, sobretudo, e lideranças civis liberal moderadas, né? No meio disso tinha sempre os fisiológicos, né? Estão em todas as partes. Que perceberam que o barco estava afundando e foram se adequar enfim, a outras canoas, né? Ou transatlânticos. Então essa negociação começou ali final dos anos 70 para valer, né? E não acho que os militares tiveram controle absoluto desse processo, como alguns analistas dizem, mas também não perderam esse controle,
As diretas não
né?
passaram, né? Então,
Não passaram diretas, mas ao mesmo tempo esse grupo liberal moderado se cacifou, ligado à ala direita do PMDB principalmente, se cacifou a negociar com o regime. Aí a liderança Tancredo Neves foi fundamental. Tancredo Neves tinha aí algo muito positivo no currículo, porque ele nunca foi golpista.
não.
Inclusive, em 54 esteve ao lado de Getúlio, e em 64 foi um dos críticos do senador Álvaro de Moura Andrade, né? Naquele golpe do Congresso. Mas era um homem conservador, né? Muito ligado às tradições católicas, enfim, então era visto com certa confiança pelos militares. Então, esse arranjo passava pelo seguinte: olha, nós vamos sair, mas algumas coisas não podem ser mudadas, cuidado com esses movimentos sociais que querem mudar a ordem socioeconômica. Social e econômica. Nós vamos estar de olho. O fato de sairmos do poder não quer dizer que vamos deixar de vigiar a sociedade. Aliás, isso está escrito na Constituição, que é a GLO, né? A Garantia de Lei e Ordem, que foi uma intensa negociação durante o processo constituinte e fruto de um lobby militar importante, né? E apoiado por conservadores civis também, né? Diga-se. Então,
O novo artigo 142, né?
isso é o famoso que tem debatido aí
Garante
recentemente.
a tutela, que dá
Que é
uma
uma
certa
tutela, é
tutela,
claro,
né?
é uma tutela assim, é mediante convocação dos poderes, né? Não é a mesma coisa que
Sim.
lá atrás. Mas as Forças Armadas têm um papel importante. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: não se pode mexer, né,
Na
na,
NC.
na, no, no, na, na, não se pode investigar violações a direitos humanos, né? Isso era chamado de revanchismo.
Sim.
Não pode haver revanchismo. Esses são os dois vetos que os militares estabeleceram. Nós vamos continuar aqui, né? Os movimentos sociais não são confiáveis, os comunistas ainda existem, são perigosos, né? Essa é um pouco essa ideia, né? E não se investiga. O que foi feito, vamos esquecer o passado, né? Então, respondendo à pergunta do Pedro. Isso está consubstanciado na lei de anistia. Olha, nós vamos, né?
Ouvi, só uma curiosidade, professor. Ouvi um velhinho militar reformado, meu aluno de história, berrar isso numa sala de aula: deixe o passado para trás.
É isso, a política foi de esquecimento
E
institucional.
um aluno não resistiu e perguntou: mas na aula de história?
É difícil, né? É difícil.
Sim.
É uma proeza deixar o passado na.
Na aula de história é difícil, é verdade.
Então, mas a lei de anistia, perdão, chamados crimes conexos, na verdade, ela passa um pano nos crimes cometidos por agentes do Estado. Veja, por que que é crime, gente? Isso é muito importante, porque dá uma confusão danada esse negócio. Por que que torturar, sequestrar e desaparecer com corpos é crime? Porque é crime, inclusive, à luz da legislação da época. Isso é muito importante, as pessoas às vezes não entendem hoje em dia. Ah, mas puxa, os caras pegaram em arma, a esquerda pegou em armas. E aí o exército vai ter que ficar ali esperando tomar tiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você ter embates. Inclusive em campo de guerra, em guerrilha, né? Ações armadas de parte a parte, e as pessoas morrem, são presas, Isso não está em questão. O esforço dos movimentos de direitos humanos é o seguinte:
Prendeu.
denunciar a tortura, a morte, a chamada execução extrajudicial, estou usando aqui um termo técnico, ou seja, quando quem prende decide matar, ou recebe uma ordem extra por fora da justiça para matar, e o desaparecimento de corpos, que é um problema, inclusive, de ordem familiar e civil para as pessoas, né? Pessoas não tinham de certidão de óbito, para você ter uma ideia. Vão ter agora nos anos 90, né? Parentes, né, de desaparecidos políticos não podiam casar de novo, podiam vender casa, não podiam fazer nada, porque desaparecido não era nem morto nem vivo. Então, houve uma forte pressão de grupos familiares, principalmente, no sentido de esclarecer esses crimes. Só que a lei de anistia impede tanto a punição quanto o esclarecimento, impede processo criminal, né, de investigação. Bom, e portanto, é uma lei de esquecimento. Só que, paralelamente a isso, construiu-se, sobretudo na sociedade civil, entre grupos liberais da imprensa, artistas, universidades, escolas, né, uma memória genérica crítica ao regime militar, né? Que também criticava a guerrilha. Essa memória ela é um tanto quanto ambígua, porque ela é crítica ao regime militar, mas também crítica à guerrilha. Só que menos crítica. Olha, eram jovens, inconscientes, que pegaram em armas, puxa vida, eram românticos. Então, colocou lá os
Os
guerrilheiros numa.
Rebeldes, aquela série da Rede Globo.
Isso, colocou lá os guerrilheiros numa caixinha, falou: olha, erraram, tal, mas os militares aqui, né? Então, essa memória crítica que eu defendo no meu artigo lá de 2015, que eu publiquei na revista Antítese, que é uma memória, na verdade, de fundo liberal, não é de esquerda para mim, ele é liberal, né? Não chega a ser, Pedro, não chega a ser anticomunista, porque os comunistas também participaram da construção dessa memória, os comunistas do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Era uma memória conciliatória.
Lembrando sempre que o PCB foi contra a luta
Contra a
armada
luta
ou
armada, exatamente.
lembrando
Né? Então, ele ajudou a formular também essas críticas à luta armada no sentido mais de, olha, não eram pessoas que foram aventureiras, foram jovens muito, muito assim, ousados, mas politicamente um erro. Essa tese é fortemente ligada ao Partido Comunista, né?
sim.
Partido Comunista brasileiro, PCB, não PCB, que se
Não,
envolveu na
precisa do
guerrilha do
PCB no
Araguaia.
Paraná.
Exatamente. Então,
Guerrilha do
assim,
Araguaia no
essa
Pará.
memória é uma combinação de elementos de um discurso liberal, né? O regime se militarizou, o AI-5 foi uma ditadura. E é interessante a memória liberal porque ela briga mais com o AI-5 do que com o golpe de 64. Não sei se vocês notam isso, né?
É verdade.
Prestem atenção nessas autocríticas que os jornais fazem. Eles não falam de 64, eles falam do AI-5, né? Como se eles liberais que ajudaram lá o golpe fossem traídos pelo AI-5. Então é normal, olha, a censura, a tortura, né? E tudo isso ajudou a construir essa memória crítica. Essa memória crítica, na minha opinião, na minha análise, ela vigorou mais ou menos hegemônica até meados da primeira década dos anos 2000, 2007, 2008. A partir daí, você tem um boom, né? Uma explosão de uma memória, de uma outra memória, inclusive a esquerda, que é o seguinte: é hora de acertarmos as contas, é hora de voltar para o passado. É hora de cobrar o Estado, onde é que estão os desaparecidos, o que é que aconteceu com os torturados. Então, assim, isso, aquele, vamos dizer assim, discurso que já estava muito forte no Brasil Nunca Mais, naquele famoso
Ah,
livro
sim.
publicado em 85, volta com carga toda, né? Os grupos de direitos humanos conseguem, no chamado Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, no segundo governo Lula, construir uma política de memória. E aí vem o backlash, né? Vem a reação
Aí,
da extrema-direita, né? Que, na verdade, já era, aí também respondendo à pergunta do Vanderlei, já estava muito ativa nos subterrâneos.
sim.
A memória nostálgica do regime nunca foi questionada em espaços-chave da conservadores importantes, inclusive em parte da área do direito, né?
Trampa, só uma observação breve,
Nos
professor.
clubes militares. Oi.
Trabalhei no Colégio Militar entre 2004 e 2007. Foi o primeiro deficiente visual a trabalhar no Colégio Militar. Olha, se comemorava 64, sim.
Exatamente.
Nós civis, até porque o pessoal de história já tinha a fama de ser meio vermelhinho mesmo, né? Então, nós civis não éramos convidados para a comemoração, tá? Tô
Eram
tranquilo.
comemorações discretas, não é? Vamos dizer assim, né?
Exato. Aí era
Institucionais.
isso, eu não te ligo nem você me telefona.
É isso. É
Mas
institucionais.
daí sempre se comemorou 64 lá.
Exatamente. Eu acho que, assim, houve essa memória conservadora, nostálgica, sempre esteve ativa. Esteve ativa em algumas instituições, inclusive nas Forças Armadas, né? E alguns setores da sociedade, né? Mas eu acho que tem um fenômeno aí que não está estudado, que a gente precisaria desenvolver aí uma pesquisa a respeito, que é o seguinte: a memória privada das famílias, sobretudo da classe
Ah,
média. Aí eu acho que tem uma reserva de memória conservadora e nostálgica, né? Apesar dos setores mais escolarizados da classe média aderirem a essa memória crítica ao regime, eu acho que a maior parte da classe média brasileira, né? E mesmo alguns setores, algumas
algumas.
ligares, alguns setores profissionais da classe média alta, né? Que sempre tiveram memórias também muito despolitizadas, né? Mantiveram uma nostalgia do milagre econômico. Ah, olha, não havia crime, né? Isso é uma falácia, né? Só você olhar onde que a coisa começou a entortar é nos anos 70, né? A criminalidade começou a correr solta nos anos 70. Então, mas enfim, né? A memória nostálgica não precisa de fatos. Os fatos estão contra ela que vai
Nossos
para os
programas
fatos.
policiais, nossos programas policiais de rádio, Gil Gomes nos
Exatamente.
diz bom dia.
Você tem a ideia de que havia ordem. Ah, olha, se trabalhava tranquilamente, não havia greve. Olha, ninguém fazia greve, então tudo funcionava maravilhosamente bem. Olha, era um milagre econômico. Olha, não havia corrupção. Isso é muito forte, essa imagem, né?
É verdade.
E essa memória, que foi também cultuada por algumas instituições e núcleos conservadores que ficaram muito escondidos durante um tempo, eventualmente atuavam até na imprensa, na internet, mas de maneira muito discreta. Eu acho que também se manteve numa memória privada das famílias. É muito comum nossos alunos chegarem, mas puxa, meu tio disse que era bom naquele momento, naquele tempo, meu pai disse, meu avô, né? Por que isso? Eu acho que a memória é um fenômeno social muito interessante para estudar, né? Que representa uma espécie de transmissão de uma memória privada, né? De setores conservadores da sociedade, no âmbito familiar. No âmbito do churrasco e domingo, vamos dizer assim, né? E esse grupo agora foi para as redes, foi para o espaço público, principalmente como reação a essa nova política de direitos humanos, a Comissão Nacional da Verdade, né? E também a crise política pós-2016, né? 2014 e 2016. Então, eu acho que nós estamos num momento que a memória hegemônica ainda é importante em alguns espaços, mas ela é muito questionada publicamente, de maneira muito assertiva, pelo revisionismo e pelo negacionismo da extrema-direita, que está muito organizada, né? Está muito mais organizada nas redes do que a esquerda.
Ah, sim.
Então, pessoal, isso aqui foi hoje a nossa mesa em relação à ditadura militar brasileira. Agora a gente vai para uma etapa de recomendação cultural e também bibliográfica para vocês poderem se aprofundar no que foi discutido hoje. Então, professor Marcos Napolitano, começando, para depois passar pelo Vanderlei, o que o senhor tem para recomendar aos ouvintes?
Bom, é um mundo de filmes, livros, músicas, enfim. Eu vou tentar aqui, vou fazer muito, vou cometer muitas injustiças, esquecer muita coisa. Mas eu queria, assim, do ponto de vista dos livros historiográficos, né? No campo dos livros historiográficos, eu queria recomendar algumas obras de entrada e que sintetizam o livro do Daniel Arão Reis Filho. Acho que é Ditadura, Esquerdas e Sociedade. O livro do Carlos Fico, O Golpe 64, da Fundação Getúlio Vargas. O do Daniel Arão é, salvo engano, da Jorge Zahar. E o livro recente do historiador Rodrigo Pato Samota, né, que é Passados Presentes, publicado também pela Zahar. Esses três livros historiográficos, além de uma coletânea publicada por conta dos 50 anos do golpe, que se chama A Ditadura que Mudou o Brasil, organizado pelo Daniel Arão, pelo Marcelo Ridente e pelo Rodrigo Pato, também é uma excelente entrada no tema, bastante atualizada, né? Eu não vou ser aqui cabotino de indicar meus textos, né? Mas,
Nem
enfim,
diga, professor,
acho
não,
um pouco
nada.
cabotino demais. Mas, enfim,
Não.
também tem um livro, já que deixaram, um livro de síntese, né? Que é o 1964, História do Regime Militar Brasileiro, editora Contexto. É, literatura, tem muita coisa legal, mas eu queria indicar um livro em particular que eu acho impactante, obrigatório, necessário, que é uma revisão muito profunda de como a sociedade se relaciona com a ditadura, como a sociedade lembra da ditadura, que é um livro K, né, Relato de uma Busca, do Bernardo Kuczynski, né, publicado em 2010, é um livro fantástico, curto, né, enfim, mas é muito denso, que é baseado no desaparecimento da irmã do autor, Ana Rosa Kuczynski, né? E vários filmes, né? Agora recentemente aí tem o Marighella, né? Que é um filme que está fazendo bastante sucesso, que faz uma revisão, né, da figura do Carlos Marighella, atualizando até para questões contemporâneas, enfim. Lembrando que os filmes, mesmo livros de ficção, não têm compromisso com a verdade histórica, então é uma forma de você promover discussão sem ter aquele compromisso que o historiador tem de não se afastar da verdade histórica. Eu não sou um pós-moderno, então acredito na verdade histórica,
Maia.
embora seja uma verdade sempre inatingível.
Claro.
Mas acho que
Acho que.
eu indicaria esses livros, principalmente, né, historiográficos, e esse livro de que é uma ficção, mas é uma ficção muito poderosa, que toca em pontos da realidade social muito importante, que é o K, Relato de uma Busca.
Eu faria três indicações mais antiguinhas, né? As minhas são mais antigas. Né? Um, para a gente pensar em memória de direita, memória que a extrema-direita quer construir a respeito, eu gosto, eu tô relendo, já li, estou lendo novamente o livro do general Silvio Frota. O nome do livro é bonito, parece nome daquelas nossas músicas sertanejas, professor Marcos. Ideais Traídos. Mas, embora tenha esse título que parece título de música brega, assim, do Reginaldo Rossi, e eu sou brega, tá? É interessante porque é a visão de um comandante da linha dura, que em 77, inclusive, tentou derrubar o presidente Ernesto Geisel. Imagina, eu estou falando do presidente Ernesto Geisel, porque ele não estava contente com os rumos que a coisa estava tomando, com os rumos de abertura política. E houve uma tentativa de golpe, só que o Geisel foi mais rápido, né? Como bom militar, ele se antecipou e demitiu o Silvio Frota. E aí tem o livro do Silvio Frota, Ideais Traídos, tem também no contraponto o depoimento que o Geisel dá à Maria Celina de Araújo, né? O Ernesto Geisel, a entrevista que ele faz ao CPDOC. Eu acho que esses dois livros são interessantes. É para pensar o contexto, né? E eu sou muito fã, porque eu comecei a me interessar por 64 a partir disso, do filme de Silvio Tendler, Jango. Procurem no
Muito bem
YouTube,
lembrado.
procurem, quem? Pedro e Maiara, vocês são mais jovens. Que a minha geração, a gente viu o Jango 32 vezes e meia.
Exatamente. Foi o maior sucesso de cinema em 1984, em plenas diretas já.
Plenas diretas, e o filme é fantástico,
Fantástico, é. Muito
porque
interessante.
é um documentário que o Silvio Tendler, que ele faz? Ele pega depoimentos de gente da época, e claro, a narração do falecido José Wilker, que é maravilhosa. É claro que, como diz o Silvio Tendler, né, ele diz uma. O senhor estava falando de que o historiador não é imparcial. Silvio Tendler tem uma fala que eu acho ótima: ele diz assim, imparcial só a câmera se estiver desligada. Então, ele diz, é um filme simpático ao João Goulart, sim. Ele consegue, ele dá uma inflada boa no personagem, mas assim,
Mas é um filme, é uma introdução muito boa, com texto da época, com imagens impactantes, né?
não, e mostra uma coisa muito clara, que eu acho que isso ele deixa bem claro, né? Que é uma coisa que o João Goulart sempre foi muito acusado pela direita e pela esquerda. O presidente João Goulart, olha, eu não sou, não é santo da minha devoção, mas o presidente Goulart tinha um projeto para o país. Isso o Silvio deixa bem claro nesse filme. Havia um projeto para o país É que não era um projeto socialista, comunista, marxista, nem a cabeça do João Goulart era isso, mas certamente era um projeto de democratização social que ia muito além do que as elites do país normalmente estão dispostas a aceitar, né? Então, acho que vale super a pena ver o filme. Para os mais jovens, então, super recomendo, porque é muito bem feito e mostra, até você tem um depoimento do Antônio Carlos Muricy, que é um general importante no golpe de Estado, você tem, não é só João Goulart ali, né? Não é só a figura do João Goulart, ele mostra todo o contexto de Guerra Fria, né? Muito
Inclusive com
legal.
depoimentos de quem era contra o João Goulart.
Sim, Magalhães Pinto,
Isso.
que reclamou que não recebeu a grana até hoje, banqueiro mineiro, né? Magalhães Pinto era governador de Minas e presidente do Banco Nacional. Ele reclamou que ele deu uma grana lá para o golpe e não recebeu até hoje. É triste essa vida. Então, são essas coisas, essas recomendações. Ah, e para a gente pensar em música, já que eu estou na minha vibe de memória da direita, não esqueçam de procurar no YouTube. Eu te amo, meu Brasil. É uma espécie de nacional da ditadura militar, assim, o hino a favor, né? Se para não dizer que não falei de Flores e a Nossa Marceleza, né? O grito de guerra de quem era contra, o Eu te amo, meu Brasil. Não sei se o Dom e Ravel pensaram em fazer isso, mas é uma espécie de contraponto, né? É o grito de guerra a favor, né? É o grito de guerra de quem estava bombando com o governo Médici, de quem achava que era isso mesmo. Então, podem escutar, é uma marcha militar daquelas.
Bem
Muito
lembrado.
bem, professores, obrigado. Eu vou fazer aqui uma recomendação de dois filmes. Um já foi dito pelo professor, que é o Mário Guerra, que apesar de algumas limitações em relação ao conteúdo político e programático do que a Eleni queria, é um ótimo filme, Wagner Moura mandou
Nossa.
bem. E a outra não fala diretamente de política, mas também fala, por quê? Porque é o Pixote. Pixote, A Lei do Mais Fraco, que é um filme que mostra crianças e adolescentes na periferia paulista, vivendo em condições péssimas de vida, porque por que
Na
escândalo?
ditadura
Porque
militar,
ele
né?
sai para provar que a ditadura militar não foi aquele período bonitinho e de riqueza, onde a população vivia sorrindo, como algumas pessoas tentam pintar, que sim, houve miséria, houve pobreza, houve crise, e enfim, ele vai ser um bom contraponto no seu imaginário para pensar a ditadura militar. E, professores, muito obrigado pela presença de ambos. Obrigado, Mayara, por estar aqui conosco também. E todo mundo que está aí em casa, siga o podcast Terras Americanas no Spotify, como também siga a nossa página no Instagram, a Leal, a Liga de Estudos da América Latina. Abraços e, professores, até mais.
Tamo junto.
Obrigado, um abraço para todos e todas.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.